Quantos irmãos estavam aqui ontem à noite? De vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou perguntando isso por causa de uma coincidência. Ontem, quando a Liginha, minha esposa, estava aqui ontem, eu estava em casa. Quando ela chegou, eu perguntei como tinha sido a reunião. E ela estava muito alegre. Me disseram que a Liginha ontem andou dançando aqui, é verdade? Então, eu disse, ué, mas está valente. Está dançando aos 81, então está bem. E aí eu perguntei, qual foi o texto que o nosso querido, muito obrigado, irmão, que o nosso querido Donald usou? E ela me disse, foi de 1 Coríntios 30 e 31. Eu disse, pois é, que interessante. Enquanto eu estava aqui, eu estava preparando a mensagem para amanhã sobre 1 Coríntios 1, 30 e 31. Então, os irmãos que estavam aqui ontem vão ouvir de novo a mesma passagem. E certamente o Senhor tem algum propósito nisso, né? Estava querendo que mais gente que não estava ontem ouvisse sobre esta palavra. O Telmo, quando começamos a reunião, nos pediu para ler o capítulo todo, primeiro capítulo de 1 Coríntios, e os irmãos viram que há muitas coisas preciosas nesse capítulo. Eu quero falar, começando assim, ó, versículo 5. Em tudo fostes enriquecidos nele. No versículo 4 dizia, a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Quantos irmãos afirmam que isso é verdade na sua vida? Alguns não levantaram a mão, então espero que hoje sejam enriquecidos nele, né? Amém. E o versículo 30 nos diz como nós fomos enriquecidos. Vamos ler juntos o versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vejam bem que o texto diz, Paulo nos diz aqui, se nos tornou, ele se tornou para nós. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O mundo usa essas palavras também. O mundo fala muito sobre sabedoria. Muito. O Paulo diz que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria do mundo. No versículo 20 desse capítulo, onde lemos juntos, a pergunta de Paulo é, onde está o sábio? onde o escriba, onde o inquiridor deste século, isto é, deste mundo, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E no versículo anterior há uma citação do profeta Isaías que diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que quer dizer isso? O mundo é muito cheio de orgulho. Muito. Os gregos pensavam que eles tinham a última palavra em sabedoria. Mas o homem moderno pensa que sabe também. Um dia eu falei aqui a um grupo de jovens o que que eles desejavam da vida. Perguntei isso já faz uns 3 anos, acho que alguns daqueles jovens até já casaram, já são adultos. O que que vocês querem da vida? O que que vocês pensam da vida? Mas eu não esperei pelas respostas. Mas depois alguns vieram falar comigo, eu estou na universidade, eu quero saber mais, quero conhecer mais. Eu disse para os homens que não há nenhum problema em querer conhecer mais algumas coisas. Só que aqui está assim, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Versículo 21. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregação, Paulo diz, é uma loucura. Porque ela contraria o que o mundo diz na sua sabedoria, sabedoria deste mundo. E é interessante. Há um contraste entre a mente carnal e a mente espiritual. Os irmãos sabem, há uma luta que nunca cessa entre a mente carnal e a mente espiritual. A mente carnal não cogita das coisas de Deus. E há um conflito que nunca termina. Vocês sabem por vocês mesmos que é assim, não é, irmão? Quantos podem dizer que às vezes o que Deus fala é bem contrário do que você pensa? Quantos têm essa experiência? É, muitos de nós temos essa experiência. Mas Cristo é a sabedoria de Deus. Ele se tornou sabedoria para nós. É uma sabedoria diferente. É a sabedoria do amor. O amor de Deus tem uma sabedoria que não tem nada que ver com a sabedoria deste mundo. Nada. Como é que Pilatos, Herodes, o Sinédrio, podiam conhecer o que estava acontecendo ali na pessoa de Jesus naquela sexta-feira, naquele fim de quinta e início de sexta, naquela noite terrível para o Senhor? O mundo não conheceu a sabedoria, mas Ele se tornou sabedoria para nós. Você pode ser sábio, só tem um jeito. Você só pode ser sábio, sábia em Cristo. Amém? Não tem outra sabedoria. A sabedoria que aniquila a sabedoria deste mundo é Cristo Jesus. Ele diz que ele não só é sabedoria, mas é justiça. Eu gostaria de novo falar uma coisa que nós temos falado várias vezes aqui, que não se trata de justiça distributiva. Não é justiça dessa da lei, dizendo isso é certo, isso é errado, e você, se fizer o que é certo, você vai andar bem, você vai ser premiado por andar certo. Se você for errado, você vai ser punido porque anda errado. Não é essa justiça. Essa palavra, aí no original, é a palavra de kaiosune, que quer dizer retidão. Eu sei que alguns de nós fazemos esforço para andar retos, mas nós não precisamos nos esforçar. Se nós vivermos em Cristo, Ele se tornou retidão para nós. Você quer ver quem é reto? Olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Lá você vê a retidão em carne. Ele se tornou retidão para nós, por nós. Você quer andar em retidão? Não faça mais esforços. Anda em Cristo. Amém? Deixa a sua vida mergulhar na vida de Cristo, deixa Cristo mergulhar na sua vida. Aí você vai poder andar em retidão. Ele se tornou para nós sabedoria e justiça, ou retidão. Que coisa boa! Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome de retidão? Você é bem-aventurado. Por que, disse Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Não só vão ter isso pelo que têm fome e sede, mas têm assegurado pela palavra de Jesus que você que tem fome e sede de justiça, você vai ser farto. Não só vai se alimentar, mas vai ficar farto. Aleluia! Muitos de vocês têm essa experiência diária, mas a palavra de Deus está sendo anunciada hoje para você permanecer nisso todos os dias. Amém, meus irmãos? Você andar em retidão, por causa que Cristo se tornou retidão por nós e para nós. Mas não só isso, também ele se tornou santificação para nós. A santificação não é a mesma coisa que retidão. A retidão faz parte da santificação, mas a santificação tem um passo acima. Pergunte a você mesmo, diante de Deus, agora, se você tem disposição e vontade de viver, não apenas viver retamente conforme o que você aprende de Deus, que você deve fazer, que você deve pensar, você deve agir, como você deve viver. Mas mais do que isso, você quer ser, ainda que você esteja sozinho, no escuro. Diz que um homem é, aqui homem quer dizer homem ou mulher, não é? Um homem é, uma mulher é aquilo que ele é sozinho no escuro. Aí é que ele é. Quando ele não tem que dar satisfação a ninguém, quando ele não está em relacionamento com outras pessoas, ele está sozinho e no escuro. Ninguém o vê, só Deus. Você tem suspirado por ser uma pessoa que ouviu a voz do Senhor dizendo: sede santos, como eu sou santo, sozinho. Você separa para Deus tempo na sua vida, suspirando pela santidade? Ele se tornou santificação para nós, santidade por nós. Quando você está em Cristo, você tem o suspiro de Cristo. O seu suspiro não é o seu, é o de Cristo que aparece em você. Como eu disse na Páscoa, na hora da ceia, o Cristo ressurreto, que vive em nós, encontra em nós o eco das nossas lágrimas, das nossas orações e o balbuciar do nosso suspiro por viver a vida dele. Ele se tornou santidade. Santificação por nós. E redenção, a última das quatro coisas que aí estão. Vinha conversando com Telmo sobre esse texto. E o Telmo disse: pois é, eu acho que eu ia colocar noutra ordem, eu ia colocar primeiro a redenção, para depois vir as outras coisas. E num certo sentido, o Telmo tem razão. Mas nós ficamos, nós dois, perguntando então, por que Paulo colocou em último lugar a redenção? E ontem, quando eu estava meditando sobre o texto, eu me lembrei que a nossa redenção não é a mesma coisa que a nossa salvação. Ou melhor, a nossa redenção é a salvação em níveis diferentes. E Cristo se tornou a nossa redenção assim. Nós fomos justificados no Espírito. Essa é a primeira coisa. Uma primeira parte da nossa redenção veio pela nossa justificação mediante a fé. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Em nosso espírito. Mas nós sabemos que a santificação que nós falamos é um segundo passo da nossa redenção. É a nossa alma, não é o nosso espírito. É essa vida da mente, das nossas emoções, do nosso pensamento e especialmente da nossa vontade. É a redenção dessa vida, daquilo que é realmente a vida carnal, a nossa alma. Aí está a sede das nossas decisões. Interessante, o Evangelho sempre se dirige ao incrédulo. E vocês sabem disso porque vocês passaram por isso. O Evangelho se dirige ao incrédulo sempre tocando a vontade dele. Em primeiro lugar, a vontade. Vocês sabem disso. Um dia Deus perguntou: você quer? Você respondeu o quê? O que você respondeu? Pode dizer. Eu? Hein? Eu não ouvi bem, vocês têm que falar mais alto. Ah, acho que eu estou meio surdo. Falem mais alto. Eu quero. Isso. Jesus disse assim, ó: Se alguém quiser vir após mim, se quiser, Deus não faz violência a ninguém, se você quer. Ele quer. Se você quer, pronto. Vai começar uma vida nova. Se você quer. Ele disse, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, esse tal saberá que a minha doutrina é verdadeira. Isso que disse Jesus. Se quiser fazer. Não é só se você quiser, assim, nos sentimentos, nas emoções e até no raciocínio. Não, não é isso, não. Se alguém quiser fazer, cumprir a vontade do meu Pai. Aí nós somos redimidos na nossa alma. Primeiro, nosso espírito, nós somos justificados. Na nossa alma, nós somos santificados. É assim que Jesus se torna para nós aquilo que nós já falamos. Retidão, santificação. Quando ele nos redime de nós mesmos. Ele nos redime do pecado primeiro, na nossa salvação, quando somos justificados. Nós somos redimidos para ficar livres da ira de Deus. Temos paz com Deus. Mas ainda há uma outra dimensão da redenção. Por que é que faltou ser redimido? Somos redimidos no Espírito? Somos redimidos em nossa alma? O que é que faltou? Hein? O corpo. Viu como a redenção vai longe? A redenção, a nossa redenção ainda não está completa. Aguardamos a redenção do nosso corpo. Toda a natureza geme e espera até agora a manifestação dos filhos de Deus no corpo ressurreto, à semelhança do corpo de Cristo. A natureza espera, hein? Um dia toda a natureza vai entrar na redenção de Deus, mas espera a nossa redenção, a nossa manifestação. Mas você não tem que fazer força. De novo, repito, você tem que crer na palavra de Deus e deixar que Cristo se torne redenção para você. O grande amor de Deus por nós é de uma dimensão, não é, que Paulo chega a falar da altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Tem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E nós nem conhecemos. As palavras apenas nos ajudam a imaginar a imensidão do amor de Deus. Quando Jesus subiu aquela cruz como o Cordeiro de Deus, ele realizou tudo isso, se tornou tudo isso por nós. No nosso retiro de Páscoa, os irmãos lembram? Estamos falando sobre aquilo que nós cantamos no início da nossa reunião hoje. Nós cantamos Glória ao Cordeiro. Eu lembrei os irmãos que no livro de Apocalipse, que tem 28 capítulos, nós temos 30 vezes a expressão Cordeiro de Deus. 30 vezes. Mas o lindo no livro do Apocalipse, assim, toda hora falando do Cordeiro de Deus, o maravilhoso é que fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é apresentado como o Cordeiro que se oferece por nós antes da fundação do mundo. Nós sabemos que houve um tempo do Filho de Deus aqui na terra suspirando pelo relacionamento que ele tinha com o Pai desde a eternidade. Dá-me, ó Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Está lá na oração de João 17. Mas ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro que na profundidade do seu amor se entregou. Não sei como é que conversou a Trindade. Eu não sei. Mas eu imagino uma conversa deles. Como é que nós vamos fazer? Nós criamos o homem para a manifestação da nossa glória. Mas o homem escolheu seguir o nosso inimigo. O que vamos fazer? Não sabemos desta conversa, como ela foi, mas que ela ouve, ouve. O filho diz, eu vou ser como eles. Eu vou me tornar o que eles não podem ser. Eu vou ser o segundo Adão, vai começar tudo de novo. O primeiro Adão fracassou, mas eu vou recomeçar. E eu vou fazer no lugar deles o que eles não podem fazer. Esse é o grande amor de Deus, meu irmão, minha irmã. O que você não pode fazer, Deus fez em Cristo. Amém, irmãos? Ele fez por nós, por amor de nós. Nós fomos mudados pelo pecado. Entrou não só o pecado, com o pecado entrou a morte, a tristeza, a dor. Até o modo como nós nascemos mudou. Como Deus tinha planejado, era sem dor. Mas agora ele diz para a mulher, depois do pecado, terás os teus filhos com dor. Tudo ficou difícil. Mas tudo em Cristo se torna possível e feliz. Tudo em Cristo Jesus. Eu me lembro, amados, que há anos atrás, ontem me recordei dessa história. Eu ouvi uma historiazinha de um menino. Um menino que fez um barquinho, Telmo. Tu já conhece essa história, Telmo? Ah, tu já contaste muitas vezes? Há quantos anos tu sabe? Há 257? Não, 40 anos. Eu mais do que tu. Porque há 64 anos estou pregando o Evangelho e eu acho que lá pelo segundo ou terceiro ano eu li essa história. Há muitos anos atrás. O menino fez um barquinho. Ele fez com as suas mãos um barquinho. E havia um ribeiro perto da sua casa e ele ia lá brincar com o seu barquinho. Um dia tinha chovido bastante e as águas do ribeiro ficaram mais volumosas. E o menino brincando com o barquinho foi levado pelas águas e ele correu, mas não conseguiu mais alcançar o barquinho. E o barquinho sumiu. Aí, perto do lugar onde ele morava, havia uma cidadezinha e um comerciante que tinha uma loja encontrou o barquinho do menino lá embaixo, perto na cidade, perto do lugar onde ele morava. E ele pegou o barquinho, pintou com outras cores, e colocou à venda na sua loja o barquinho. E um dia um menino passando viu na vitrine o barquinho e disse: olha o meu barquinho, ele está com outra cor, mas é o meu barquinho. Eles tinham um preço, eu não posso provar que era meu, eu vou comprar esse barquinho. E o menino foi juntando os seus níqueis, os dinheirinhos que recebia, até que completou-se a soma que era exigida para a compra do barquinho. Ele falou com o homem da loja e comprou o barquinho dele. E quando ele saiu da loja com o barquinho, ele disse: meu querido barquinho, tu estás com outras cores, mas eu te amava muito, mas agora eu te amo mais, porque eu te comprei. Foi isso que Jesus fez por você e por mim. Ele nos comprou com o preço do seu sangue. Esse mundo pintou as nossas vidas com outras tintas, com as tintas do pecado. Mas Deus nunca parou de nos conhecer. E quando Jesus estava lá naquela cruz, cercado daqueles que zombavam dele, daqueles que o maltrataram, daqueles que o feriram de uma maneira que nós nem podemos compreender. Tão forte foi o seu sofrimento e a sua dor. Ele estava com os braços estendidos. É Deus de braços estendidos. Eu te amava. Assim que eu me senti, quando pela primeira vez eu li em algum lugar essa historiazinha. Eu te amava porque eu te fiz, mas eu te amo muito mais porque eu te comprei com o meu sangue. Naquela cruz, um homem, um bandido que estava ao lado, pediu apenas a lembrança de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, cheio de amor, lhe disse: hoje mesmo. Ah, ele não esperava isso. O bandido não esperava. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se tornou, se nos tornou, como diz o nosso texto. Tudo isso pela redenção que fez por meio do seu sangue. Amém, amados? Vamos ficar em pé, queridos?
Teu amor nos constrange, Senhor. É tremendo quando nós pensamos na redenção que temos tão somente pelo teu grande amor. Nós queremos derramar o nosso coração na tua presença em gratidão, Senhor. Senhor, e abrir nossa vida para que a tua redenção se complete em nossa vida cada dia, Senhor. Que tudo se faça novo no nosso coração, na nossa mente, que nós venhamos reconhecer a dimensão imensa que é essa redenção para nós. Muito obrigada pela tua misericórdia se derramando e se derramando cada dia sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a tua unção e a tua graça para que mais vidas possam perceber essa redenção e experimentar essa redenção, Senhor, além da salvação, a redenção das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada pela tua palavra de amor, de consolo, de conforto. Vem se derramando, Espírito amado, Espírito Santo, nos revelando, Senhor Deus, cada dia mais, tudo isso que tu nos disseste nessa noite. Muito obrigada, Senhor eterno. Te faz presente e te revela a cada instante. Te revela a cada instante, Senhor, nesse teu amor, Senhor, e abre o nosso coração, e abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Não nos queremos estar fechados para ti, Senhor. Não queremos ter a mente do mundo, não queremos ter a sabedoria do mundo. Queremos, como Paulo, ter tudo como refúgio para ganhar a tua redenção, a vida que temos em ti. Tudo isso é muito mais valioso. Te glorificamos em tudo. Em nome de Jesus, Senhor querido.
Queridos, guardem no seu coração o Cordeiro de Deus, que é isso. Desde antes da fundação do mundo, e estamos dizendo apenas o que diz a palavra, é o Cordeiro ainda na sua glória no céu, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse termina com o Cordeiro na glória. Nunca, nunca mais nós vamos esquecer, nem por toda a eternidade, nós vamos vê-lo como o Cordeiro de Deus que morreu por nós, que se deu por nós, que nos amou. Mas lá, ele vai ser o rei vitorioso, porque ele nos ganhou para sermos filhos de Deus para toda a eternidade. Não esqueçam, amados, o Cordeiro de Deus, lá no fim, vitorioso, nós sempre vamos estar juntos. Sim, filhinha, vamos estar juntos? Vamos estar juntos na presença dele com muita gratidão. Obrigado, Jesus querido, pelo que tu fizeste por nós. Tu nos deste tudo. Sabedoria que é tua. Ah, nos deste. Nos deste. Salvação, sim. Nos deste tudo, Senhor. Aleluia. A justificação bendita. A santificação bendita. A redenção até do nosso corpo. Vamos dizer para ele lá, meus irmãos, com alegria, agora estamos num corpo sem limitações. Corpo glorioso, nova vida, que nem agora nem sabemos bem o que é, mas um dia nós saberemos, assim como Deus agora sabe tudo de nós. Me deu um desejo no coração de abençoar os meus irmãos, e vou fazê-lo, em nome de Jesus, com as palavras dos apóstolos. Vou te abençoar, irmãzinha. Vou abençoar a minha querida irmã. Quero abençoar os meus irmãos. A paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guarde os corações dos meus irmãos no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo seja conosco e fique conosco agora e para sempre. Glória seja ao Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem abraçar uns aos outros na alegria do que Deus nos dá em Cristo.